Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Pais da Criança, não é? Contentinhos? Contentinhos? Hã? Achas que estão contentinhos?
Acho que não cabem neles de felicidade.
Não, eu também acho que sim. Como é que têm estado? Hã? Como é que o desconfinamento vos anda a tratar?
Já está sol, está solinho.
Está solar, não é? Está sol. Agora era giro, quando isto saísse estava a chover.
Está bom para estar em casa, agora? Não.
Não. Hoje esteve sol, estamos contentinhos. E muito felizes por voltarmos aqui à vossa companhia.
Sim, senhor. É? Muito bem. E por isso, subscrever. Pedi para subscrever.
Sim, era o que eu ia fazer. Pedi para subscrever aqui este nosso canal, não é? Para quê? Para a vossa dose semanal de parvoíce. De
exatamente.
Francisco Beatriz e Luísa Barbosa.
Tal e qual.
Pronto. É isto?
Eu acho que sim, eu acho que é isto. E já agora um apelo a comentarem, a partilharem. Tu sabes que eu gosto de fazer o apelo no início, já sei que tu vais dizer que ah, é só no fim, mas eu gosto de fazer no início também. E partilhem com quem quiserem. Pronto, com os vossos amigos, a não necessariamente que vão ser pais, mas qualquer um é bem-vindo neste podcast / canal de YouTube. Vou começar com o meu primeiro tema então.
Pode ser.
Vamos parar com... Vamos?
Pode ser então.
Então, eu hoje, eu antes de começar o meu primeiro tema, eu tenho que fazer aqui um disclaimer, uma atenção.
Uhum.
Tudo aquilo que eu vou dizer não serve de aconselhamento a ninguém. Aliás, pelo contrário, se ouvirem eu dizer alguma coisa, provavelmente o melhor que têm que fazer é o contrário, não é seguir aquilo que eu vou dizer. Não é? E eu queria falar agora que já começámos a reabrir um pouco o nosso país, nomeadamente as creches, falar um bocadinho de, do nosso caso, que nós... Não temos a aura numa creche, não é? Mas desta dúvida entre ter os miúdos na creche, não ter os miúdos na creche, quando é que se deve pôr os miúdos na creche, quando é que não se deve pôr os miúdos na creche, e portanto é falar um bocadinho de, do nosso caso,
sim,
não é?
Sim, tens uma coisinha aqui.
Chama-se lábios.
Não, 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 era sujidade no lábio.
Chama-se bigode.
É bem ser muito grande. Muito bem, sim, acho que é importante, atenção, às vezes não é uma escolha, não é? É uma necessidade, portanto nós não estamos aqui a querer apregoar o que é que se deve fazer. Vamos apenas partilhar como é que as coisas correram e sucederam connosco e porque é que isso nos levou a tomar a decisão de ter a Aura ainda connosco em casa.
Sim, bom, agora a decisão acaba por ter sido tomada mesmo sem nós querermos ou... Não sei, nós tínhamos decidido, ou estávamos a pensar, quando a Aura fizesse 2 anos, de pôr numa creche. Não é? Mas eu acho que esta situação agora, neste momento, está a ser difícil para todos os pais, ou seja, para os pais que têm as crianças em casa e para os pais que têm que voltar a pôr as crianças na creche, não é? Porque não conseguimos estar descansados, o vírus anda aí, não é? Os miúdos... Pá, põem tudo na boca e são a principal, devem ser as pessoas mais fáceis.
Os miúdos põem tudo na boca, ele é terra, ele é lixo,
ele é gravilha,
é COVID,
ele é padragulhos,
COVID,
ele é tudo e mais alguma coisa.
COVID,
mas, são, mas toda a gente sabe que os miúdos são, para, são muito propensos a apanhar doenças e a propagarem doenças, não é? Tanto que diz-se carinhosamente que o infantário é o infectário, não é? E portanto deve ser um bocadinho frustrante e um bocadinho... enervante para a maior parte dos pais, que têm que pôr, voltar a pôr as crianças na escola, mas ao mesmo tempo também não deixa de ser muito cansativo para os pais que estão com os filhos em casa diariamente há muito tempo.
Sim, mas não tem a ver com cansativo, tem a ver com pessoas que têm de voltar a trabalhar e de...
Tal e qual.
E que têm de contas para pagar e, portanto, e não têm um sistema de apoio alternativo à creche.
Claro.
Às vezes obviamente. Não há avós por perto, não há, nós não temos a possibilidade de deixar a Aura... com uma avó, tipo, todos os dias, como alternativa regular a uma creche.
Sim, sim, todos os dias não.
Mas pronto, vamos partilhar o que, como é que foi a opção de... Porque, efetivamente, nós, há um ano, estávamos a considerar colocar a Aura na creche. Aliás, nós pagámos a inscrição.
Sim, da Aura e a Aura teve creche. Uma semana numa creche.
Foi uma semana. Eu fui fazer a adaptação com a Aura à creche durante 3 dias.
Sim. Eu não fui, eu disse não misturo com essa gente, estou a brincar, não foi o caso, não estava cá, estava no Porto, mas...
Francisco estava a trabalhar fora e portanto estes, eu só fui, nós estávamos a fazer a adaptação e portanto era só algumas horas, a Aura de qualquer forma só ficaria meio tempo e como o Francisco estava fora eu é que fiz a adaptação, sendo que ela não se adaptou, mas eu é que fui com a Aura sempre para a creche.
Sim, sim, eu acho que é sempre um tema que é um bocadinho... Não é controverso, porque nenhuma das escolhas é 100% certa, não é? Eu
não,
acho que...
Não, há escolhas certas para cada família.
Pronto, exatamente, mas sim.
Eu acho é que não há escolhas erradas, pronto, provavelmente.
Ok, então, estamos só a dizer o mesmo de maneira diferente, é isso?
Não, é diferente. É diferente.
Pronto, então vamos voltar ao nosso tema? Vamos voltar ao nosso tema. Lá está, como eu estava a dizer, nós temos a aura em casa...
Uhum.
E há muitas coisas boas nisso, não é? Eu tenho a sorte de dizer que vi a minha filha dar os primeiros passos, vi a minha filha dizer as primeiras palavras, dizer mãe a primeira vez, dizer pai a primeira vez. Tenho a sorte de tudo isso, mas ao mesmo tempo, às vezes estou um bocadinho cansado porque diariamente nós
temos... Um bocadinho, ser honesto que estas pessoas são nossas amigas e merecem a verdade.
As pessoas sabem, nós estão aqui connosco há uns tempos, nós às vezes estamos rastos, não é? E não sai uma bufa da nossa cabeça porque não dá para pensar.
Exato.
E nesse sentido é difícil, e é difícil concretizar tarefas e fazer trabalho. Ainda por cima nós os dois trabalhamos por conta própria, não é? Nós não temos propriamente um horário e não é...
Por isso é que estamos a gravar isto às 11 da noite.
Exatamente. Não, e muitas vezes nós não temos trabalho e o nosso trabalho é angariar trabalho. E quando não tenho esse compromisso definido,
uhum,
é muito fácil estar para canto e dizer, eu depois faço porque agora tenho aqui que cuidar da hora e fazer a coisa e não sei o quê. E às vezes o trabalho nesse sentido acaba por ser um bocadinho prejudicado. Por isso... Porque nós temos que dar atenção à aura, não é? E portanto, há outras coisas que não estão definidas num horário fechado que temos para fazer, que nós vamos estando para a noite. E à noite, obviamente, caímos redondos na cama, cheios de sono, não é? Podres. E nesse sentido, eu acho que é o único senão que encontro aqui. Em termos da hora em casa.
Tiveste agora um...
Não, cara. Porque tu olhaste para mim com esse olhar muito lindo. Não, e eu fiquei nervoso, termino.
Sério?
É verdade, esta mulher olhar-vos nos olhos é, pelo menos para mim, faz o meu coração parar.
Estão todos agora a pensar o mesmo, não é? O que é que ele terá feito? Para estar a dar graxa à mulher.
Jantar.
Então, mas ok, mas o teu tema não era partilhar como é que foi a sucessão de eventos que nos levou a decidir que a Aura ficava em casa?
Também pode ser. Eu, entretanto, quando me cortaste, eu fiquei um bocadinho perdido no meu raciocínio e no porquê.
Este cabelo aqui. Está bem. É então, peço desculpa ter cortado
o teu... Não, podes dizer tu, porque eu até acho que é um tema que tu levas muito a peito e, portanto, se quiseres partilhar um bocadinho...
Não, mas eu pensei que querias partilhar a tua perspectiva. Mas ok, eu posso partilhar a sucessão de eventos e tu partilhas a tua perspectiva.
Boa.
A sucessão de eventos foi o seguinte: fizemos a adaptação, fomos aqueles 3 dias. A Aura, primeiro dia, até depois estava a começar a brincar, não com os meninos, mas também a ir aos brinquedos e a estar lá com os meninos, mas nunca me podia perder de vista. A Aura é muito ainda mamã, 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 mas na altura ainda era mais dependente, porque ela agora, quando nós vamos ao jardim, assim, já se afasta imenso, mas naquela altura, esqueçam, ela tinha 13 meses, mentira, sim, tinha mais, tinha 15.
Tinha 13 ou 14.
Era agosto,
tinha 14.
Setembro, 15, setembro, tinha 15. Setembro, tinha 14, tinha 14.
14, pronto.
E segundo dia, ela demorou mais tempo a soltar-se um bocadinho e a certa altura eu... saí um bocado da sala, até me tinham aconselhado a despedir-me sempre dela para ela perceber, mas na altura até disse, não, mas aproveito que ela agora está mais distraída e está entretida. Saí dali um bocado, vieram-me entregar porque ela estava a chorar compulsivamente. No terceiro dia estava lá a brincar, é verdade, eu estava sempre muito presente porque ela, se me deixava de ver, ficava logo, mãe. Não dizia mãe, ela não, sim, não dizia, não, ficava não, só, sim. Exato, ficava só um bocadinho em pânico, mas houve ali uma altura que ela estava mais entretida e eu disse, olha, eu vou só à casa de banho. Eu não demorei 2 minutos, quando volta ela está a chorar ao colo de uma educadora e vomita. Eu acho que nunca tinha visto vomitar até então e foi divertido.
Sim.
Pronto, voltámos para casa, eu que andava sempre a questionar a decisão... questionei muito, estivemos sempre a conversar sobre o que se estava, sim, a passar, e conversei também com a Constança Cordeiro Ferreira, uhum, com quem já me habituei a de vez em quando trocar umas ideias, porque ela é uma querida e tem muito uma perspectiva que eu considero semelhante à nossa na forma de educar uma criança, mas ela até disse, não, mas tenha calma, porque veja, se junto a creche pode a coisa ser feita de uma maneira muito faseada, mas assim, assim, assado, pronto. Só que entretanto tivemos uma conversa com a educadora porque estava-se a considerar que a nossa presença, porque era eu e uma amiga minha que estávamos a fazer a adaptação, o filho dela estava-se a dar muito melhor do que a Aura, porque também estava muito mais habituado a outras crianças. Que o facto de nós estarmos ali tão presentes também estava a destabilizar um bocadinho as outras crianças, porque, não é, ficavam, viam ali
os pais, as mães, dela não estão, não é?
Pois. Exato, de outros dois, e os deles não estavam. E, portanto, ficou a nossa amiga e o filho a terminar a adaptação, sendo que a ideia sempre era a Aura voltar para fazer então a adaptação dela. Só que nós entretanto decidimos que então não.
Sim, que nós também não tínhamos nenhum compromisso muito fixo na altura e portanto optámos por ficar com ela em casa até aos 2 anos, não é? E depois este ano reavaliaríamos a situação, apesar de eu achar que agora quando a vejo no jardim, por exemplo, já vejo muita vontade de brincar com outros meninos e está sempre com vontade de interagir com outras crianças, portanto se calhar agora teria sido uma boa altura para repensar nisso. Aliás, isto para nós não é uma decisão que esteja fechada, não é? Nós optámos por não pôr a Aura na creche no início e agora nunca mais vai para a escola nem nunca mais vai ter, vai ser sempre homeschooled e
claro
não é nada.
Não.
Não, nós estamos sempre a reavaliar esta decisão. E, não é? E este ano tínhamos pensado, ok, na primeira metade do ano vamos estar a ver as escolas e tomar uma decisão para depois em setembro ela provavelmente
recomeçar. Só para dizer que nós também falámos com a nossa pediatra, por exemplo. E sim, ela também foi da opinião que, podendo esperar até pelo menos, ou seja, até por uma questão de saúde, até aos 18 meses, que não via porque não, porque até em termos de sistema imunitário estaria mais forte.
Sim, entre os 18 e os 24.
Exato, para fazer face então às tais doencinhas que eles têm tendência para apanhar nas creches, ou seja, apanharia na mesma, mas seria diferente apanhá-los já com um sistema imunitário um bocadinho mais forte, e também porque lá está, como o Francisco estava a dizer, mais nesta fase é que realmente eles retiram os benefícios de interação com outros meninos, porque até agora o que eu vi era muito, pronto, as crianças querem a atenção do cuidador, da educadora, que tem de ser depois partilhada por muitos meninos, não é? E nós estávamos numa situação em que não tínhamos realmente necessidade de colocar a Aura na creche. É claro que sentimos muita falta de tempo para nós,
sim,
de tempo para às vezes fazer coisas que têm ficado em lista de espera até conseguirmos gerir melhor o tempo, se calhar aqui em casa. O voltarmos a treinar foi uma coisa que agora foi possível, sim, se calhar porque a Aura se tornou um bocadinho mais independente.
E porque a própria Aura torna-se uma fanática do treino, sim, sim, e do ginásio.
Mas lá está, não é? Porque agora já não é uma criança que olha, tem, sim, outra forma de interagir até connosco, sim, e portanto há coisas que nós agora conseguimos fazer que antes não.
E portanto vamos convocar uma reunião de pais entre nós dois para decidir qual é que será o futuro educativo da nossa filha, não é? Que será com certeza tudo aquilo que a Luísa decidir.
É um homem inteligente.
Não, mas eu peço sempre às pessoas para partilharem um bocadinho as experiências, porque eu sei que isto é uma coisa muito pessoal, sim, não é? E cada caso é mesmo um caso, e mesmo na própria casa, pais que têm mais do que um filho, cada filho é o seu caso, e portanto ia pedir para partilharem connosco um bocadinho as vossas experiências.
Sendo que familiar, em termos de família, por exemplo, nós tivemos experiências diferentes, mas foram experiências sempre também muito acompanhadas e não necessariamente de creche. Eu passei muito tempo com uma tia-avó, mas também me lembro muito de passar muito tempo tipo, atrás das saias da minha mãe, que ela levava-me para onde ia trabalhar. E o Francisco teve, foi uma ama, não foi?
Sim, eu, exatamente, e depois aos 3 anos é que fui para a creche.
Pronto, exato, mas já não, porque aos 3 anos já era, é infantário, já não é creche.
Já fui para o infantário, pronto, mas já era uma pessoa adulta quase. Com 3 anos já sabia o que era a vida, já fumava, estou
brincando. Oh meu Deus, não. E a tua mãe sabia?
Às escondidas.
Ah, pronto, mas sim, eu acho que, e o Francisco quis falar disto porque estamos a viver uma fase muito complicada nesta coisa das creches. E pronto, sim, era para dar um apoiozinho. Sim,
exatamente, porque acho que é um momento delicado, para, tanto para quem tem que voltar a pôr as crianças na creche, como para quem está em casa com os filhos e não está habituado a isso. E mesmo para nós que estamos habituados, tem sido muito, muito delicado, não é? Para não dizer que
estamos cansados.
Uma tareia daquelas que até... Pronto, e foi o meu tema. Agora vamos para avaliar, vamos ter um tema mais light ou não?
Não. Eu vou discutir os efeitos da Covid-19 na rota migratória da Gaivota do Sul.
Do ganso. Sim, senhor. Okay. Vamos a isso então.
Não, o meu tema esta semana. O meu tema esta semana é as idas à casa de banho. E não estou a falar de começar a habituar a Aura a usar o penico, ainda não estamos aí.
Ah.
E a largar as fraldas, não. Estou a falar das nossas idas à casa de banho, em particular as minhas. Porque são um bocadinho diferentes. Porquê? Eu já tinha gatos, não é? Portanto, eu sei, animais de estimação, nós sabemos que ir à casa de banho sozinhos é aquela coisa que acontece de forma difícil, porque nós achamos que encostamos a porta e de repente há uma patinha que empurra e entra e senta-se aos nossos pés. Tudo bem, estava habituada a isso. Outra coisa é a minha filha. A minha filha não pode vir a ir à casa de banho. Não pode.
É verdade. Porque
ela, se for preciso, dá um pontapé na
Sim,
porta.
Sim, ela está aos murros até a porta abrir.
Manda a porta abaixo. Porquê que é diferente? Porque, por exemplo, se o Francisco... Se eu não estiver em casa e o Francisco for à casa de banho, ela quer ir à casa de banho com ele. Se estivermos os dois acordados, por exemplo, de manhã, aquela coisa de ir à casa de banho, não sei o quê, mas ela fica comigo, o pai vai à casa de banho na boa. Mas se eu vou à casa de banho, ela tem de ir comigo.
Mas olha, por acaso estás a dizer isso, mas hoje de manhã, quando eu fui à casa de banho, ela veio comigo. E, aliás, até faz uma coisa muito agradável, que é encosta-se à minha perna e começa assim com a mão.
Sério?
Minha perna. E tu estás na casa de banho a pensar, ok. Ok, filha, se
preciso me concentrar Exato. Neste assunto.
Não, isto não é agradável nem para mim, nem vai ser agradável para ti. Dentro de algum tempo. Obviamente que não estou
a comparar... Ela estava impaciente.
Não estou a comparar o nível de estrelato, não é? Porque para a minha filha, a Luísa é os Beatles. E eu sou uma banda...
Não, eu costumo dizer que eu sou a Beyoncé da minha filha.
Sim, provavelmente.
Eu sei o que é ser a Beyoncé, meus
Aliás,
amigos.
Não tenho dúvidas.
A loucura, o choro...
Ah, okay.
Só falta atirarem peças de roupa... Não sei, ela se calhar já tirou um.
Eu não tenho dúvidas se a Aura tivesse que escolher entre matar um dos pais, quer dizer, eu nem...
Porquê que a Aura teria que escolher entre
matar? Não sei, nunca sabe o que é que pode acontecer amanhã. E, portanto, não tenho a menor dúvida que eu ia à vida, tipo, assim, sem pensar
Que horror! Ai, que coisa horrível. Ok. Mas sim, eu costumo dizer que eu sei como é que a Beyoncé se sente. Porque eu não tenho milhões, não é? Mas tenho uma fã que, pá, é incrível. E ela, eu sou muito importante para
Tens
ela.
Tens uma stalker.
Uma stalker, sim. Eu acho que ela tem medo que eu fuja pela sanita. E então tem que me seguir, que é para estar de olho. Deve ser um bocadinho assim, não sei. Não ia dizer que ela deve ser um bocadinho assim, ir à casa de banho nas prisões, mas não.
Mas por acaso o teu comportamento mudou, porque com os gatos, nós, por exemplo, na outra casa onde vivíamos, a Luísa achava que fechava a porta, mas não fechava. Porque a Misha, que era a nossa gata, estava sempre a entrar e a Luísa, sempre que ia à casa de banho, eu ouvia: Baby, não venhas ao corredor agora, por favor. Mas, tipo, sempre. Não havia uma única vez que a porta não se abrisse miraculosamente. A hora aqui dá pontapés na porta.
Eba.
E é difícil. Mas ela dá grandes murros. Mas ela também dá murros para intimidar a mãe.
Mas é diferente. As gatas entram, ou entravam...
Eu acho que a Aura gosta de te assustar.
Mas a Aura exige a nossa atenção e nós estamos a querer dar a atenção a outro assunto.
Exato, porque a Aura, quando chega à porta da casa de banho, faz algo. É de propósito para quem está no Spotify ou noutra plataforma de podcast.
Para arrebentar tímpanos.
Mas é? Não é assim que a Aura faz?
Não rebenta tímpanos.
Desculpa se eu sou demasiado real nas minhas explicações.
No outro dia fiz um stories até porque... Nós estamos com um probleminha que é a história dos ecrãs e o telemóvel e tal. E então eu tenho evitado usar o telemóvel muito à frente dela, que é para nem sequer a lembrar, especialmente quando ela está distraída com outras coisas. Porque se ela vir o telemóvel, zup, bebé, pu, como é que é o outro? Gaga! E então eu evito. Então eu precisava de encomendar o nosso cabaz. E fui no instante à casa de banho para emendar o cabaz.
O que é o cabaz?
É o cabaz bio. Nós semanalmente recebemos um cabaz com fruta e legumes. Pronto, e nós escolhemos o conteúdo desse cabaz. E então fui à casa de banho no instante para fazer isso. E ela... Só que ela... Mãe? Mãe? E de repente... Mãe? E começa a empurrar a porta. E eu pus o pé a segurar a porta. A sério, foi só... Rimo muito.
Eu tenho muita pena da Luísa.
Mas o Francisco que salvou-me e disse... Não, a mãe agora não pode. A mãe está na casa de banho. Oh, vamos... Mas foi, por acaso, eu diverti-me muito.
Mas eu acho que há que dar...
O insólito, percebem?
Há que dar os parabéns à hora por uma coisa e há que dizer, dar elogios também quando é necessário.
A força dela.
Não é só isso. É que quando tu vais à casa de banho, ela vai-te buscar papel higiênico e vai dar papel higiênico à mão. Verdade. Com frequência.
Mas isso são coisas que nós arranjamos para distrair.
Se houver três rolos ao pé, ela vai buscar os três rolos e vai dar à pessoa que está a precisar de papel.
Sim, mas isso também foi coisas que nós fomos arranjando para distrair, porque senão o que ela quer é ir-nos buscar para levar para outro sítio, não é? E nós precisamos estar ali algum tempo. E então
é ficar a dar palmadinhas nas pernas.
Vai dar, porque é impaciência. Vai, então, olha, traz o papel à mãe. Pronto. E com ela também costumo abrir a porta de um armário e dizer, pronto, brinca com os frascos da mãe, estás à vontade. Deixa-me só em paz um bocadinho. Ela fica ali, entretém-se um bocadinho. É mesmo só um bocadinho, sim. Portanto, temos de comer muita fibra, porque não podemos ficar muito tempo na casa de banho.
Muito rápido, mas eu pensava que as mulheres não iam à casa de banho, descobri que sim. Então,
sim, vamos à casa de banho.
E que a Luísa precisa de ir à casa de banho.
Então, a pessoa precisa de retocar o pó.
Exatamente.
Não é? Para lavar as mãos, tirar lava-se aqui um pelo muitas mãos.
Que esteja a mais.
Ou a tirar um pelinho, possa estar a mais.
E pouco mais.
Pouco mais, sim. E pronto, foi esse o meu tema. Eu tenho a certeza que... Sim, eu gostava de saber qual é a situação, porque eu sei que isto é algo comum, mas qual é o nível de loucura em relação às vossas idas à casa de banho, com os vossos filhotes? Partilhem lá.
Quão grave é ir em casa?
Ou não, pronto, disseram, não tenho esse problema. Mas estão à vontade. Agora, chega aquele momento...
Vamos?
Sim.
Vamos lá?
Vamos.
Vamos a esse momento?
Vamos.
Então, minha querida Luísa, temos de falar. Eu estou nervoso para fazer este temos de falar. Eu...
Oh, meu Deus, sim.
Vou partilhar uma experiência pessoal. Eu, há uns meses para cá, eu comecei a retomar o meu gosto pela leitura. E tenho andado a ler bastante. Mas passou-me ao lado que tinha havido um estudo em Harvard por cientistas de renome e que ficou provado cientificamente que é impossível ler um livro ao lado de Luísa Barbosa. É humanamente impossível ler uma página sem pelo menos 3 interrupções. Seja porque um Pokémon especial está aqui fora, seja porque o ginásio foi conquistado por a equipa inimiga, seja porque há umas cadeiras em promoção num site da internet, seja porque está alguém a fazer um comentário um bocadinho mais ruim no Instagram, é impossível. Uma pessoa está a ler, e estou a ler, as armas e os barões assinalados, olha baby, um Pokémon, olha aqui, não sei o quê. Já viste que não sei quem, não sei o que mais? Vou então retomar os meus Lusíadas. As armas e os barões. Olha, estou a fazer promoções aqui de cadeiras. E tu pensas, então se calhar não vou ler.
Está a doer.
Então se calhar não vou ler mais. Pronto, aproveito. Lá está, conto para a casa de banho para ler 2 ou 3 páginas. E é assim. E não sei porquê, é um fenómeno interessante.
Olha,
é um fenómeno que muito interessante. Que... Sim.
Como a Francisco. Desculpa, eu queria partilhar a minha vida contigo. Eu sou muito palradeira. É verdade. E a mínima coisa, às vezes nem estou a falar com ele. Mas ele vai incomodar como é. Mas às vezes nem estou a falar com ele. Mas estou a mandar habitats para o ar. E é claro que vai incomodar a leitura dele.
Ou quando estás a ler e começas a ouvir-me assim, opa, este gajo, opa, eu não acredito. E tu estás, mas já viste o que é que este gajo está a fazer? Mas este gajo...
É o Trump, bom, imagina, é o Trump.
Exato, exato, exato. Este atrasado mental. E eu, ah, o que é que eu estava ali mesmo?
E ele, imagina, as primeiras três vezes ele ainda tipo, já livre, uhum. E volta a abrir, assim, lê as mesmas três palavras, e ok, e sim, já, desta vez se calhar já inspira um bocadinho. Sim, sim, querida, ah, sim.
Pois é,
depois
é difícil.
Depois já saem, ah, sim, sim, sim. Como ele fez há bocado, que eu interrompi.
Exato, exato.
Ah, ah. Eu aí já começo.
Tá, não, e depois às vezes penso, ok, então depois, não, depois vou ler.
Exatamente, à quarta. À quarta. Ah, então não vai dar para ler agora, não é? Pronto, ah, então
exato, exato,
pronto.
Mas é um fenómeno interessante. E
mas depois também, uma pessoa já está na cama, prontinha para apagar a luz e quer dormir, e ele chega à cama tarde, porque aí ainda tenho de meditar, ainda tenho não sei o quê, e quer pegar no livro com a luz acesa, como é, porque quer ler. Claro, porque... E eu, não.
Era aquilo que estávamos a falar há bocado, tudo aquilo que não podemos fazer durante o dia, eu aproveito para tentar meter.
Fica na sala, desde fica na noite sala até... a ler, fica na sala a ler, a cama sim, é para dormir. Sim. Se estiverem os dois a ler é uma coisa, mas é assim, nós temos chegado à hora de dormir muito tarde, não é?
É verdade.
Porque a hora anda a adormecer muito tarde, e até... Há uns tempos tínhamos um bicho a mexer.
Sim.
E tínhamos de saber como é que o bicho mexe.
Mas é engraçado, porque depois, por exemplo, quando o contrário acontece é... Ai de... A Luísa se estiver a ler e de repente o meu telefone pôs um story que estava com som. Não é? Oh, baby, então, só favor.
São sensibilidades.
Oi, desculpa. Quando pegas no telefone. Ai, amor. Sem querer.
Ainda bem.
Mas pronto, eu não sabia, de facto, houve este estudo. Os cientistas estiveram em Harvard 20 anos a investigar.
Pai, são cientistas muito inteligentes. Se calhar tens que deixar de tentar ler ao pé da Luísa. Pai, vais para outra divisão da casa. É verdade, felizmente eu não vivemos ler. Num estúdio.
Eu gosto de ler na cama à noite e percebo a Luísa... Tenho que dormir na escuridão total e, portanto...
Tu também!
Sim, eu também, mas eu imagino, eu gosto de ficar a ler mais um bocadinho e tu gostas de dormir logo cedo.
Estou a sentir que hoje isto está a deixar de ser uma rubrica e está a passar a ser terapia.
Exato. Não, desculpa, mas é assim, tu queres sempre dormir não sei onde e não sei o quê.
Não sei onde, eu quero dormir na cama, calma.
É, pois é.
Não, mas gostei, mas é, eu percebo, é verdade, porque eu sou para
a
alradeira.
Voltámos a ter um temos de falar sim. Consensual?
Sim, sim, sim.
Fixe. Olha, fico feliz. Estava com medo do caminho que estávamos a levar, não é? Estava com medo do caminho que estávamos a tomar aqui.
Não, mas correu tudo bem, correu tudo bem.
E pronto.
Não, já agora, aí em casa.
Sim, exatamente.
Não é? Acho que é algo que vocês também têm de falar aí em casa.
Yeah.
Esta coisa eu de também... estar sempre a ser interrompido. Tipo como agora.
Eu estou
a fazer...
Eu também queria aproveitar este episódio para fazer publicidade ao facto que eu leio muito.
Ai, ele é tão inteligente, para além de bonito e engraçado.
Não é verdade. E pronto, é o episódio desta semana.
Foi
mais uma vez.
Possível.
Fazemos o apelo para que gostem, likem, curiosamente é a mesma coisa. Comentem, partilhem. E obrigado por serem quem são e por estarem desse lado connosco todas as semanas.
Sim.
E para a semana cá estamos.
Pronto, desafiamo-vos a, se gostarem deste episódio, como o Francisco estava a dizer, partilhem. Partilhar, tipo, digam um olá num story e a gente repartilha.
Partilhem muito, sim, partilhem muito. Mesmo se não gostarem, podem partilhar, que nós agradecemos muito e nós estamos numa época de dar.
Isso. Apelamos à vossa generosidade. Exato. E até para a semana.